Senhor presidente, senhoras senadoras, senadores aqui presentes, espectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Primeiramente, quero reafirmar o que o nosso querido senador acabou de dizer, que essa semana realmente foi uma semana bastante proveitosa, uma semana onde tivemos a oportunidade de aprovar diversos projetos aqui, inclusive o projeto de cotas étnico-raciais, há tantos anos tramitando nesta casa, e que felizmente agora conseguimos fazer com que fosse aprovado e seguir para a sanção da nossa presidenta Dilma. Mas também subo a esta tribuna no dia de hoje para falar dos 6 anos da Lei Maria da Penha. Na verdade, celebramos ontem os 6 anos da criação da mais importante legislação de proteção aos direitos das mulheres de viverem sem violência, a Lei Maria da Penha. Fizemos uma série de comemorações no Congresso Nacional, entre elas uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e também a abertura da exposição de fotos Lei Maria da Penha, 6 anos em defesa das mulheres. A exposição reuniu fotografias do período que a lei tramitou no Senado, bem como de reuniões e diligências da CPMI da violência contra a mulher, na qual sou relatora. Ambos os eventos foram um sucesso e contaram com a presença de parlamentares, entre eles o presidente desta casa, senador José Sarney, e da vice-presidenta, senadora Marta Suplicy. Também contamos com a presença de 2 atores da TV Globo, os senhores Malvino Salvador e Oscar Magrini, que já atuaram em papéis ligados à violência contra a mulher. Destaco também o repentista Tião Simpatia, cantor, compositor, autor de um DVD intitulado Mulher de Lei, cujo repertório é todo focado no universo feminino, com ênfase na Lei Maria da Penha. Ele trabalha em parceria com o Instituto Maria da Penha e veio representando a entidade. Senhoras senadoras e senadores, deixando as comemorações de lado, é preciso mostrar que a data é muito além disso. Precisamos lembrar que o direito de viver sem violência é violado cotidianamente e é comum recebermos notícias de que alguma mulher foi morta por seu marido, companheiro ou ex-companheiro em alguma parte deste país. No dia 25 de julho, Cristiane Yuriko Miki, servidora da mesa do Senado Federal, foi brutalmente assassinada por seu ex-companheiro quando se dirigia ao aeroporto após visitar sua filha, de 9 anos, que se encontrava doente em São João del Rei, Minas Gerais. Ontem fizemos uma homenagem a ela com 1 minuto de silêncio. Inclusive, contamos com a presença de membros de sua família. O aniversário da Lei Maria da Penha é importante para fazermos uma avaliação sobre sua implementação, os obstáculos para sua efetivação e como podemos avançar para melhorar o seu cumprimento. Na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, instalada pelo Congresso Nacional para investigar a violência contra a mulher, temos como um dos objetivos investigar a implementação da Lei Maria da Penha no Brasil, legislação fundamental na garantia de direitos das mulheres. Para cumprir com esta sua missão, a CPMI já realizou audiências e diligências em 9 estados brasileiros: Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas, Paraná, São Paulo e Bahia. Iremos agora, nesta próxima semana, para Sergipe. Neste período, eu, como relatora da CPMI, tenho uma avaliação de alguns pontos que devem ser revistos. Começo pelo orçamento. Sem recursos, não há política pública que se sustente. O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, lançado pela Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República em 2007, é a maior política de enfrentamento à violência contra as mulheres do país. O pacto, senhor presidente, se constitui com a adesão dos estados e prevê uma série de ações transversais. Desde o seu lançamento, a SPM já distribuiu mais de R$ 132 milhões em recursos para os estados e municípios. No entanto, os estados ainda destinam muito pouco de seu orçamento para dar continuidade a estas ações. No orçamento dos tribunais de justiça, quase existe verba para ampliação dos juizados. Este descompromisso das esferas governamentais é inaceitável. Com o pacto, a existência de organismos de mulheres nos governos passa a ser fundamental na coordenação dessas políticas e no fortalecimento e implementação das políticas públicas de enfrentamento à violência e da Lei Maria da Penha. Estes organismos devem ter recursos e estruturas adequadas para cumprir com esse papel. No que se refere aos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher, é importante destacar que o primeiro aspecto a mencionar é que os tribunais de justiça dos estados não estão levando a sério a sua atribuição de fazer cumprir, pois em todo o país existem apenas 60 juizados especializados, grande parte deles localizados nas capitais. A criação de juizados especializados no atendimento a mulheres é fundamental para o cumprimento da Lei Maria da Penha e deve vir acompanhada de estrutura física e de recursos humanos adequados, além da equipe multidisciplinar, conforme determina a Lei Maria da Penha. A CPMI também verificou que alguns juizados não estão cumprindo a Lei Maria da Penha, ou em virtude da formação religiosa dos magistrados ou magistradas, ou em virtude do descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isto indica que o Conselho Nacional de Justiça precisa estar mais atento às posições individuais de juízes e juízas que violam a lei. Nos juizados de violência doméstica, de 22 de setembro de 2006 a 31 de dezembro de 2011, tramitaram em torno de 686 mil procedimentos. Esse número já sinaliza a enorme dificuldade que magistradas e magistrados enfrentam para julgar e impulsionar os processos. Há um número excessivo de procedimentos para um número reduzido de juízes e juízas que não ultrapassa a 100. Se compararmos o número de juizados especializados com o número de varas de família ou criminais, veremos que nos juizados o número de procedimentos é muito maior. Isso requer também do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais medidas concretas para buscar o equilíbrio. A Lei Maria da Penha prevê uma política integrada entre o sistema de justiça e a rede de apoio e enfrentamento à violência contra as mulheres. Por isso, a integração do sistema de justiça com a rede é essencial para o cumprimento da lei, e isso nem sempre acontece. Nesse aspecto, o papel extrajudicial do Ministério Público é fundamental, pois deve contribuir para a articulação desses atores. Verificou-se que o Ministério Público exerce muito pouco sua função extrajudicial. É importante que tenha um papel mais ativo, inclusive de fiscalização e exigência na criação de serviços onde não exista. É muito importante que essas determinações sejam oriundas da direção dos Ministérios Públicos e também do Colégio de Procuradores Gerais. Com a Lei Maria da Penha, o papel das delegacias especializadas de atendimento à mulher foi reforçado. No entanto, observou-se que, devido à pouca estrutura e à falta de capacitação, as DEANs vêm sofrendo críticas. É necessário aparelhá-las, dotá-las de recursos humanos adequados e, fundamentalmente, capacitar os servidores e servidoras. Além disso, sua articulação com a rede e o sistema de justiça deve ser fortalecida. Na maioria dos lugares, há pouca integração das delegacias à rede e é baixa sua articulação com o movimento de mulheres. A situação que vivem os institutos médicos legais e os departamentos médicos legais é dramática. Com estrutura física sucateada, sem material adequado, sem cursos de qualificação profissional, os IMLs e DMLs contam apenas com o esforço dos seus profissionais. Em quase todos os lugares que visitamos, verificamos que as casas-abrigo não estão conseguindo cumprir com os seus objetivos. Em geral, estão ociosas, em condições ruins de manutenção e com equipes técnicas incompletas. Isso nos leva a refletir sobre a política de abrigamento para torná-la mais efetiva para as mulheres. É importante que a Secretaria de Política para as Mulheres, a SPM, que tem investido muito nesses equipamentos, faça uma análise cuidadosa da atual situação das casas-abrigo para repensar o seu papel. Os centros de referência são também importantes equipamentos da rede de atendimento às mulheres, mas, em geral, não estão estruturados, não têm equipe e atendem ainda poucas mulheres. A política de assistência social vem criando muitos centros de referência para atendimento à família, e isto tem contribuído para o desaparelhamento dos centros especializados. É importante pensar essa política em conjunto e entender a especificidade e importância dos centros de referência para as mulheres. Ressalto alguns aspectos positivos desde que essa CPMI foi instalada. Alguns estados já criaram mais juizados. Já foram também nomeados novos juízes ou juízas em vários desses juizados. Já houve nomeação de mais delegadas onde havia número insuficiente. Houve criação de mais núcleos dentro de alguns ministérios. Quero destacar a importância da mobilização dos movimentos de mulheres para o trabalho da CPMI e na fiscalização dos órgãos públicos responsáveis pela aplicação da Lei Maria da Penha. Sem a atuação das mulheres organizadas, não teríamos acesso a muitas informações relevantes para a construção de nosso relatório e apuração da omissão dos poderes públicos. Parabenizo também o governo da presidenta Dilma Rousseff, através da SPM e parceiros do Sistema de Justiça, pelo lançamento da campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, a Lei Mais Forte. Campanha esta que foi lançada no dia de ontem, pela manhã, com uma presença massiva e extremamente importante de todas as delegadas das delegacias de mulheres do nosso país. E com certeza contribuiremos para que, a cada ano, esta lei possa ser ainda mais conhecida e aplicada por todos e todas. A luta é diária e contínua. É isso, senhor presidente, que eu gostaria de dizer neste momento e muito obrigada.
Muito bem, senadora Ana Rita, pelo brilhante trabalho que vem fazendo na liderança da CPMI, da violência contra as mulheres, apresentando proposta concreta, e permita que eu lhe cumprimente também pelo brilhante relatório feito por Vossa Excelência em matéria da política de cotas, relatório que eu acompanhei na Comissão de Direitos Humanos, o seu trabalho, e também na Comissão de Educação, e que essa casa votou ontem. E percebi que há um grande apoio da sociedade organizada, porque agora 50% das vagas das federais e das escolas técnicas públicas também, federais, serão assegurados para alunos de escolas públicas, com o corte social e racial, e ainda na proporção da população de cada estado, que é mais do que justo. Parabéns a Vossa Excelência. Eu fui seu parceiro, caminhamos juntos. Eu fico feliz em saber que eu, negro, e Vossa Excelência, a branca, permita que eu diga, estamos na mesma linha, na mesma condição de ação.
Eu que agradeço o senador Paim, nosso amigo e companheiro, que também nos ajudou muito na defesa do projeto aqui no plenário, fazendo intervenções importantes. E como representante da população negra, a participação de Vossa Excelência foi fundamental em todo o processo. Acredito que nós juntos oferecemos ao nosso país uma importante contribuição, que é fazer justiça social à maioria do nosso povo brasileiro, que ainda está excluído do acesso às universidades públicas brasileiras, em função ainda do preconceito e da falta de condições de muitos de nossos jovens de poder continuar estudando. Acredito que o que nós aprovamos ontem fará justiça a muitos dos nossos jovens que, assim que termina o ensino médio, têm dificuldade de acessar as universidades públicas. E, com isso, acredito que nós estaremos possibilitando que os nossos jovens possam ter acesso às universidades e não entrarem por outros caminhos, levando a uma vida de dificuldades, de violência, muitas vezes, e com dificuldade, inclusive, de ter acesso ao mercado de trabalho. Então, é fazer justiça social ao nosso povo brasileiro. E quero agradecer a Vossa Excelência e aproveitar a oportunidade para agradecer também a todos os senadores e senadoras que, no dia de ontem, nos ajudaram a aprovar o nosso projeto, que é nosso, que é do povo brasileiro e que teve a participação de muitas pessoas, de muitos parlamentares, que no processo histórico de 13 anos de andamento neste Congresso Nacional, teve a contribuição de diversos parlamentares que ajudaram não só nos relatórios, nas comissões por onde ele passou, tanto na Câmara quanto no Senado, mas que também ajudaram a fazer a defesa aqui no plenário ontem à noite. E com isso quero agradecer a Vossa Excelência pelo companheirismo e pela força que nos deu durante todos esses dias. Muito obrigada.